Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 1 do podcast Cara dos Esportes, de domingo para segunda, na verdade. Vou receber o Felipe Vieira do On The Clock Brasil para falar sobre draft da NFL, eleger o melhor prospecto em cada posição e também os outros jogadores ali mais para o meio do draft que o Felipe gosta, ele que faz o guia On The Clock junto com a equipe do On The Clock, que eu vou sortear um guia hoje. Vai ter um formulário que você vai preencher, que está aqui no, na descrição do podcast. Em determinado momento do programa, eu vou falar uma senha, e aí você vai colocar essa senha lá no formulário, junto com os seus dados. Vou sortear um guia, então não deixe de escutar. Espero que você goste do programa, se você estiver escutando pela primeira vez. Mas está bem legal. Na parte 2, eu vou receber o Leonardo Paglioni, do podcast Splash Brothers, fim da temporada regular da NBA. A gente vai olhar para os confrontos já definidos, play-in, fazer um balanço da temporada regular. Então, se você é fã de NBA, não deixe de escutar a parte 2 também. Vamos começar pela minha conversa com o Felipe Vieira. Felipe Vieira, agora aqui com a gente do On The Clock Brasil. Você conhece o trabalho deles cobrindo o draft. Qual é a principal fonte sobre draft da NFL aqui no Brasil? Felipe, já vou entrar fazendo uma pergunta. Primeiro, sou educado. Como é que você tá? Tudo bem? Espero que você esteja se recuperando da sua gripe. Mas a segunda pergunta que eu já te mando, que eu gosto de perguntar todo ano que você participa aqui: como que foi o processo de confecção do guia esse ano? Quantos prospectos? O que que foi diferente? O que que foi igual das últimas edições? O que que você tem para contar pra gente?
Fala, meu querido. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer participar aqui desse podcast recorde de sucesso. E eu vou te dizer uma coisa: esse ano, não lembro se as pessoas vão, não sei se as pessoas vão lembrar da resposta do ano passado, mas esse ano foi mais tranquilo pra gente, foi um processo mais amigável, digamos assim. A gente mudou principalmente o layout, né, no guia de 2024. O processo de avaliação segue basicamente o mesmo, algumas coisas que a gente mudou, mas aí e todo ano a gente acaba mudando, que evolui em alguma situação, que sentiu que no ano passado ficou faltando, e a gente sempre vai trabalhar dessa forma. Mas ficou mais gostoso de fazer o processo desse ano, porque do ano passado e nos anos anteriores, eu sentia que era processo mais trabalhoso e mais maçante de ser feito. Eu acho que e traduzia também para o leitor. Era uma leitura mais maçante, porque lá em 2018, quando a gente começou, a gente fazia um reporte mais próximo do profissional. E aquilo... nossa, o Felipe está sendo totalmente arrogante agora, falando... Não, mas é verdade, porque eu aprendi a fazer assim, né? Então, eu só conhecia essa forma de fazer. Então, quando a gente passou para esse formato mais comercial, digamos assim...
Se vendeu.
Mais gostoso. Sim, basicamente. Pronto, tá aí. Você achou a palavra correta. Mas, enfim, eu de verdade, eu acho que o guia ficou mais gostoso de ler. Eu não acho que a gente perdeu nada do que a gente entregava no ano passado, assim, em coisa de conteúdo mesmo. E o processo da avaliação ficou exatamente a mesma coisa. Uhum. Mas para escrever ficou mais divertido. Eu acho que ficou mais divertido para o leitor também.
Deu uma arredondada mais em formato, né? Conteúdo continua,
sim,
conteúdo em altíssimo nível. E são quantas pessoas que participam da preparação?
3 fazendo as avaliações, né? Eu, o Davis e o João Gelli. E aí tivemos também a ajuda do Marcos Vinícius esse ano, que ajudou a gente na parte mais do design ali, né? Ajudou algumas ideias, e então ele pode colocar aí que foram 4 pessoas.
Bem legal. No programa de hoje a gente vai fazer um exercício que a gente fez algo parecido no ano passado, nessa época do ano, que eu vou perguntar pro Felipe, que sabe muito mais sobre, ele aprendeu mais sobre a classe do draft de 2024 ontem do que eu vou saber em todo o processo. O cara que mergulha, até se você perguntar um prospecto de long snapper que deve sair ali como undrafted, ele sabe. eu vou perguntar qual o melhor prospecto em cada posição nesse draft, quarterback, running back, wide receiver, tight end e tal, defesa também, e depois pedir um pra ele que seja um cara que vai sair mais pra frente, de repente, que é um cara que agrada ele, tentar ali encontrar um bom valor no segundo, ou quem sabe no terceiro dia. E lembrando, em determinado momento do programa, eu vou falar a senha para você poder concorrer a um guia do On The Clock que eu vou sortear aqui para os ouvintes do podcast. Felipe, vamos começar pela posição mais importante do Sport, quarterback. Você tem uma opinião diferente do consenso ou é Caleb Williams o melhor da classe?
Não, é Caleb Williams. Caleb Williams é o melhor dessa classe. Eu tenho uma diferença aí de opinião, que eu acho que as pessoas subestimam demais o Drake May. Mas o Caleb Williams é o melhor prospecto que o May e deve sair na 1 aí. Inclusive, recomendo a ninguém apostar em Caleb Williams tá indo na 1, porque já tá pagando 1.01, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, vai investir no Tesouro Direto, alguma coisa nesse sentido, porque não compensa. Tá? Deixa na poupança que rende mais. Então, mas o Caleb Williams é o melhor quarterback, é um cara que lança fora da plataforma como poucos prospectos das últimas classes aí. É um cara que tem o atleticismo, tem um ótimo braço. Tem alguns problemas, óbvio, não é o prospecto perfeito, longe disso, inclusive, mas é um excelente prospecto que poderia sair como primeiro jogador aí de basicamente qualquer classe.
Eu fiz esse comentário em outro podcast e, repito, o Caleb Williams parece um cara que cresceu vendo o Patrick Mahomes jogar, né? O estilo dele de improvisar e arremessar fora da plataforma, realmente eu concordo, acho que não tem nenhuma discussão. Concordo com você sobre o Drake May, pra mim é um pouco loucura ele não ser consenso, pelo menos como o número 2, tem todo o debate com o Jaden Daniels e tal, que eu ainda não tô convencido 100% que vai ser a escolha do Washington Commanders, né, mas tá se...
Eu acho que vai ser o Jaden Daniels.
Hoje se eu tivesse que dar o palpite, diria isso, mas eu não acho que tá 100% garantido, por todo o histórico do novo GM do Commanders, do 49ers, tem aquela história, nessa época do ano a gente achava que ia ser o Mac Jones, do 49ers e tal, mas tirando esses principais prospectos, Felipe, qual o prospecto de quarterback que você acha que pode render saindo ali no segundo dia e tal, mais pra frente?
Olha, eu vou te dizer uma coisa, quando a gente tem um jogador de segunda rodada, já se espera que ele tenha alguns problemas que, teoricamente, impedem dele de ser o grande jogador. Então, as expectativas já são muito diminuídas. Mas eu gosto de Bo Nix, cara. Eu gosto de Bo Nix. Bo Nix é um jogador que vai...
Bo Nix que tem a nossa idade, né?
Basicamente. Mas, assim, é um problema dessa classe, inclusive, né? É uma das classes mais velhas, talvez a mais velha do século, tá? Porque, primeiro, tivemos temporada de Covid, que todo mundo ganhou um ano de elegibilidade, então já atrasa um pouco mais. Tivemos uma mudança aí no NIL, né? Que é a forma como os jogadores agora podem fazer propaganda, podem ganhar dinheiro com a imagem deles. Então, alguns jogadores resolveram ficar mais tempo no college. Bo Nix é um desses caras. E aí, a gente falando em segunda rodada, o outro também é o Michael Penix, que também tem a idade avançada, assim como o Nix. Mas Bo Nix é um jogador que ele faz o que é pedido muito certinho, assim. Muito bom tomador de decisão. É loucura falar isso agora, porque a gente lembrava dele lá em Auburn, no ano de freshman, de sophomores, fala, não. Isso é uma coisa que nós não vamos falar de Bo Nix quando estivermos indo para o draft dele. Mas ele evoluiu muito. Todo ano eu acho que ele mostrou evolução. E isso é algo que eu considero muito. Ele tem um bom braço, apesar de ser tirado pra zoeira ali, porque ele, você vai ver gráfico dele, é só passe curto e ele costuma fazer isso, mas era um ataque de Oregon. Então, se as coisas estão funcionando, se a primeira leitura dele está aberta, por que que não vai lançar na primeira leitura? Então, é um ataque que foi muito bem feito e ele executou muito bem. Então, eu acho que o Bo Nix é um jogador que pode sim se tornar um titular, mas aquele titular que você vai falar, olha, se der para melhorar essa situação aqui, todo ano vai ter alguém comentando, ah, e se draftar para um jogador
bola,
pra
substituir?
É, exatamente. Mas eu gosto de Bo Nix. Eu acho, inclusive, subestimado aí no processo.
Eu ia levantar esse ponto que você falou, né? Porque o Bo Nix em Auburn, você voltar no tempo e dizer que ele estaria cotado para, de repente, ser uma escolha de primeira rodada, as pessoas iam rir, né? Mas esse ano dele em Oregon realmente fez muito bem para ele. Vamos passar para o wide receiver, porque você citou questão de, não aposta no Caleb Williams para ser a primeira escolha, porque é melhor botar o dinheiro na poupança e tal. Eu me vi com uma decisão sobre essa. Eu tinha um dinheirinho, uns 2 meses e meio atrás, e eu pensei, pô, preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro. Apostei no Marvin Harrison para ser o primeiro não quarterback draftado. E tava bem tranquilo quanto a isso.
Bom.
Continuo relativamente tranquilo, mas tenho escutado alguns podcasts recentemente, o pessoal falou, não, a diferença dele pro Malik Nabers não é tão grande, Romeo Dunze também é espetacular, não se surpreenda se tiver algum time que prefira o Malik Nabers ao Marvin Harrison pela velocidade dele e tal. Felipe, você tem o Marvin Harrison mesmo como número 1? Se sim, qual a distância pro número 2? E o quão preocupado eu deveria estar com esse meu investimento? Eu peguei ali a 1,20 e pouco, 1,30, se eu não me engano, Marvin Harrison, primeiro não quarterback draftado.
Bom, vamos lá. Eu tenho Marvin Harrison como número 1. Eu acho que a distância não é tão grande assim. Inclusive, eu acho que o ano do Malik Nabers em 2023 foi melhor do que o do Marvin Harrison. Se a gente tivesse que avaliar só 2023, eu diria que Malik Nabers seria o primeiro a ser selecionado. A diferença é que o ano anterior e antes desse foram gigantescos para Marvin Harrison, né? Então, eu acho que você deveria estar tranquilo, mas eu estou... Mas você pegando a aposta de 2 meses e meio pra frente a 1,20, cara, eu acho que nós temos que fazer uma intervenção aí com você, viu?
Pô, pô, se eu deixar esse dinheiro parar na poupança, quanto que vai me render? Marvin Harrison Jr. sendo o primeiro não. Eu apostei e. Assim, não é uma quantia absurda. Só que eu também eu queria me impedir de gastar o dinheiro. Então, pelo menos
justo.
Ele está parado lá, eu não posso mexer. Mas tirando esses caras do topo, que é uma classe muito talentosa de wide receiver no topo, acho que demorou um pouco, né? Porque no começo do processo era Marvin Harrison, e tem pelo menos 3 caras aí que podem sair no top 10, né? Não seria absurdo. Mas um cara de segundo, terceiro dia que te agrada, Felipe?
Eu vou te falar um nome que, em alguns momentos, eu não vejo ele sendo comentado. Agora, talvez, comece a ser mais falado, mais garantido ali em terceira rodada. Mas que há um mês atrás, ele era jogador de dia 3. E quando eu fiz o report dele, eu olhei e falei, por que ele não pode ser um jogador de segunda rodada? E acabou que eu fiquei sozinho nessa no on the clock, né? Mas eu gosto muito, que é o Javon Baker, jogador de UCF. É um jogador que, sinceramente, agora ele começou a ganhar um hype para ficar garantido ali numa terceira rodada, mas é muito bom criando separação o Javon Baker. É um jogador de 6'1 de altura, 1,85, 90 quilos. É bom atleta também. Tem um problema que eu acho que é um problema que muitas vezes acaba sendo superestimado quando você é um bom criador de separação, que é o problema dos drops, né? O pessoal parece que já trata assim, nossa, ó, ele tem 10% de drops, já é um lixo, o jogador não serve pro meu time, se ele não tem mãos, ele não serve, e aí você pega um wide receiver que tem 8% de drops. Esses 2% vai fazer uma diferença na sua vida tão grande assim, que você de repente tá pegando um cara que não cria tanta separação quanto ele? Então, às vezes, eu acho que é uma trait, né, que a gente fala, uma habilidade que às vezes é superestimada. Então, o Jevon Baker, para mim, é um desses jogadores que eu draftaria assim, na terceira rodada, feliz da vida, viu?
E separação, criar separação é algo que normalmente se traduz, né, do college para a NFL, né? É uma habilidade que normalmente se mantém, eu acho que é algo realmente... Se você tem um aspecto que você precisa de um wide receiver, eu acho que é um dos mais importantes, né? Que o cara que consegue criar conscientemente... Sim. No college, normalmente consegue criar na NFL também. Vamos passar para running back, que não é uma classe que tem um Bijan Robinson, um cara desse tipo. Quem que é o número 1, na sua opinião?
É engraçado a classe de running backs, né? Porque todo mundo fala, não se deve draftar running back na primeira rodada.
Eu absurdo, jamais falei isso.
Jamais, né? Aí, quando chega uma classe... E é assim, ó, feita sob medida pra galera de isso não deve draftar na primeira rodada, eu estou quase 100% com você aí, eu acho que tem algumas exceções e tal, mas quando chega uma classe assim que é sob medida, que tem bons jogadores no dia 2, bons jogadores no dia 3, a galera fala, nossa, que classe horrível. Não é uma classe horrível, é uma boa classe de running back. E não tem...
eu não falei isso. Só não falei que não tem um Bijan Robinson, um cara desses. Que
não, sim. Não estou falando com especificamente de você, tá? Mas eu já ouvi algumas pessoas falando, nossa, que classe horrorosa de running back, não sei o quê. Eu gosto dessa classe. Acho uma boa classe. Acho que nós temos bons nomes. Nós temos uma boa profundidade nessa classe. Eu acho que ali um top 10 você consegue encontrar jogadores que vão... E vão ser bastante úteis para o seu time. E o meu número 1, para minha surpresa, no final do processo também, porque eu passei quase o processo inteiro tendo o Trey Benson como 1, mas no final o Jonathan Brooks desbancou o Benson. E é um jogador que vem de Texas mais uma vez, né? Bijan Robinson saindo, então agora temos o Jonathan Brooks. O problema do Brooks é que ele teve uma lesão no joelho, então rompeu o ligamento cruzado anterior, e ele deve sofrer um pouco nessa temporada ainda, sabe? Então isso pode ser que ele perca um pouco de valor. Lembrando, o Blake Corum, outro running back dessa classe, running back de Michigan, ele estava cotado para sair em 2023, no draft de 2023. No final da temporada do college, ele sofreu a mesma lesão. E aí ele era cotado para sair ali, um top 3 de running backs. Acabou voltando, a temporada dele foi aquém do que se esperava e perdeu o estoque. Então, assim, boa decisão do Jonathan Brooks de sair, mesmo com a lesão do LCA, né?
O running back é uma posição que, se você explode assim, você tem que ser draftado, você tem que entrar logo na NFL, né? Porque, beleza, o Blake Corum, ele foi campeão nacional, né? Mas não sei o quanto que isso vale em termos de carreira dele na NFL. Tyrandes, Felipe, acho que a gente pode passar rápido, porque tem um dos maiores consensos, né? O Brock Bowers. A pergunta que eu te faço é... Tem se discutido muito o valor de você draftar um tight end, tipo, na primeira metade do draft. Primeiro porque você, draftando ele ali, por exemplo, no top 10, ele já vai ser um dos 5 tight ends mais bem pagos da liga, ou perto disso, né? E, assim, a gente tem visto mais tight ends contribuindo cedo, né? Que é algo que, 5 anos atrás, era aquela coisa, né? Tight end, muitas vezes, no segundo contrato só que ele vai explodir. Esse ano a gente viu o Sam Laporta... a gente viu o... Cara, me fugiu o nome do Tyrande do Buffalo Bills. É... Dalton Kincaid. E você acha que ele pode ter esse tipo de impacto logo de cara? Porque Tyrande ter esse tipo de impacto como calouro não é a norma, né? O Sam Laporta e o Dalton Kincaid foram exceções.
É, eu acho, cara, eu acho. Brock Bowers é um baita prospect. É, e a diferença dele pro segundo é bem grande, assim. Eu confesso que o Tyrande 2 é uma discussão relativamente considerável ali para quem que é o Tyrande 2. Muitas das vezes é o JT Sanders, também de Texas. Mas eu não ficaria surpreso se fosse outro Tyrande saindo no draft. Mas o Tyrande número 1, sem sombra de dúvidas, é o Brock Bowers. É um cara muito atlético, com uma mudança de direção excelente. Só que ele aí tem um problema comparando com outros Tyrandes que saíram mais cedo, que é o tamanho dele, né? É um cara só de 1,91 de altura, então ele fica um pouco abaixo do tamanho ideal aí para Tyrande. Mas é um cara muito inteligente, muito atlético, que vai muito bem no route running dele. Então eu gosto de Brock Bowers. Eu só não o coloco em um patamar de melhores Tyrande saindo desse século, sabe? Eu acho que, por exemplo, o Kyle Pitts como prospecto era mais jogador do que o Brock Bowers. Algumas pessoas falam, o Kyle Pitts não deu tanto certo na NFL, sabe? Estamos falando aqui como prospecto, né?
E a gente também tem que levar em consideração que a pessoa que mais odeia o Kyle Pitts no mundo, coincidentemente, era o head coach dele, né, no Atlanta Falcons, né, que é o Arthur
também.
Smith. Eu ainda acredito no Kyle Pitts. Eu mantenho.
Eu também.
Eu acho que ele ainda tem uma grande, grande carreira pela frente. Mas em termos de custo-benefício, eu tô vendo aqui o Eric Hall de Iowa. Draftar Tyrese de Iowa ali mais pra frente costuma ser uma boa receita, né? Quem que você tem aí como um cara de custo-benefício?
Eu gosto muito do Ben Sinott, jogador de Kansas State. Eu acho que ele é um jogador também muito, muito atlético. Eu acho que não foi tão bem aproveitado em Kansas State. Explosão dele, consegue ganhar muitas jardas depois da recepção. É um dos melhores tyrants fazendo isso dessa classe. Acho que perde pro Brock Bowers e pro Jahim Bell, que também é um outro jogador que eu gosto, que eu acho que é bem subestimado nessa classe. Mas, para dizer aqui, entre jogadores desses dia 2, eu vou ficar com o Ben Sinott.
Passa para a linha ofensiva agora, que parece ser um draft muito melhor para tackle do que para interior, né, Felipe? A gente tem no topo o Joe Walt, Troy Fasciano. Quem que você tem... Troy Fasciano, eu juntei dois, né? O Olamui Fasciano e o Troy Fantano. Quem que você tem como número 1 e qual cara que você acha que pode ser um jogador sólido ali já em segundo ou terceiro dia?
Para mim, o número 1 é o Joe Walt, de Notre Dame. Eu acho que é um jogador que, inclusive, tem uma diferença pro segundo offensive tackle. Muitos colocam ali o Fasciano como o segundo. Eu tenho até minhas dúvidas se ele vai ser o segundo a sair no draft. Ele é o favorito para isso, mas eu confesso que tenho minhas dúvidas. Eu cheguei a fazer um hot take lá em janeiro. Na minha opinião, o Thalis Fuaga seria o segundo offensive tackle a sair. Então, no momento ainda que o Fasciano era quase que o número 1. E eu sigo nesse meu hot take, que hoje em dia a gente nem está mais tão hot assim. Mas a diferença do Joe Alto para mim é que ele é um jogador completo. É um jogador que vai muito bem no pass protection, um jogador muito forte, um jogador que domina no jogo terrestre. Então eu gosto do Alto aí. E o Fasciano, eu acho que ele falta um pouquinho da força física no jogo dele. Falta dominar um pouco no jogo terrestre. Ele é o melhor pass protector dessa classe, mas falta um pouco dessa força. E eu acho que essa falta de força vai atrapalhá-lo até na NFL, no, 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 na proteção de passe, que é o o calling card dele, assim, né? Então eu tiro o Alta aí como número 1. E aí eu fico com o Fuaga em 2, Fashanu em 3. E aí pensando em dia 2, né? É, eu acho que essa é uma classe até curiosa de tackle, porque eu acho ela extremamente forte para começo de draft, para primeira rodada. Mas dia 2 e dia 3 eu já acho um pouco escassa, assim. É lógico que você, quando você está pensando em jogador para ser titular, você acaba, principalmente em tackle, dando uma forçada até... Ah, o Tyler Guyton. O Tyler Guyton é um jogador que deve sair na primeira rodada, mas que ele é um projeto. Então, ele tem um risco muito grande ali envolvido, mas por ser um offensive tackle, ele vai acabar saindo na primeira rodada. Então, você olha ali segunda rodada, terceira e dia 3 em diante, já fica um pouquinho mais complicado. Eu acho que o Kieran Amegadje de Yale é um bom prospecto para a segunda rodada. Um jogador que vem de uma competição muito inferior do que ele vai ter na NFL, né?
Mas é inteligente. Ele foi completo. Do Yale é inteligente.
É. Mas ele foi completamente dominante onde ele jogou. Então, o que você pede de um cara desses? Primeira coisa, dominar na sua conferência, ele dominou. Uhum. E a segunda coisa que eu acho que complicou demais o estoque dele, talvez ele poderia ganhar estoque até para final de primeira rodada, se fosse o caso, se ele tivesse ido para o Senior Bowl e tivesse jogado bem lá. Ele acabou não indo porque estava lesionado, então acabou complicando porque você não consegue comparar. O Quinion Mitchell, cornerback que nós vamos falar daqui a pouco, era um jogador que era visto como um jogador de segunda rodada, final de primeira, mais ou menos por aí, até chegar no Senior Bowl e dominar no Senior Bowl. Uhum. E hoje talvez seja até o cornerback número 1 aí saindo no draft. Então o Amegadje, acho que ele teve uma oportunidade ali, quer dizer, acabou não tendo por conta da lesão. Uhum. Mas possivelmente teria ganhado muito dinheiro.
Vamos passar para defesa agora, e acho que na posição de edge rusher tem maior debate, talvez, hoje. Acho que o que está mais dividido de quem é o edge rusher número 1, né? Porque eu tenho visto pessoal com Dallas Turner, tenho visto pessoal com Laiatu Lato, tenho visto até gente com Jared Verse como edge rusher número 1. Em qual camp você tá, Felipe?
Eu tô no Dallas Turner, tá? Eu acho o Dallas Turner um jogador com uma explosão, com um atleticismo muito diferente dos outros dois. É um bend muito forte também. Um jogador que evoluiu tecnicamente de forma absurda de um ano para outro. Em todos os anos dele a gente conseguiu ver essa evolução. Então acredito que ele vai conseguir levar essa curva de aprendizado aí dele para a NFL também. E aí a gente tem os outros dois, o Jared Verse. Na verdade, eu sinto quase como uma preferência de individual de cada pessoa. Eu sou uma pessoa que, para edge rusher, para mim, você tem que ter duas coisas: explosão e bend. Eu acho que o Dallas Turner, ele tá uma prateleira acima nesses dois quesitos do que o Verse e o Latu. Então eu tenho ele como meu número 1, até meio que indiscutível, na minha opinião. Mas quando você olha o Jared Verse é um jogador mais físico, mais forte desses três. Quando você olha o Latu, você fala, esse é um cara que tem mais ferramenta para trabalhar, mais arsenal, mais movimentos para fazer. Então acaba ficando um pouquinho mais aí da preferência individual de cada um, mas para mim é o Dallas.
Eu tenho o Lato como número 1, mas também eu acho que é bem próximo. Eu gosto de o quão avançado ele já é em termos de tecnicamente e tal. Eu acho, para mim, ele tem um piso maior que o Dallas Turner, mas a questão física do Dallas Turner, ele é superior, e tem toda a questão do pescoço do Lato, ele quase quase parou a carreira, né, por conta disso. Mas acho que é bem próximo mesmo. Vai depender de preferência. De repente, se um time quiser mais um cara que, pô, já chega pronto ali pra, de repente, contribuir com 10 sacks, talvez o Lato, né? Ou o time que tá construindo mais, um cara que, de repente, pode ser All-Pro, que eu não vejo também, por exemplo, o Lato sendo o primeiro time All-Pro em algum momento da carreira. Não acho que ele tem esse tipo de ferramenta, né? O Dallas Turner tem. E de segundo, terceiro dia?
Eu gosto dessa classe de Edge pra dia 2. Eu não sei se o Trop Robinson ele vai sair na primeira rodada ou se ele vai acabar caindo pra segunda. Mas, de qualquer forma, ele vai sair rápido na segunda rodada. É um jogador que eu gosto e seria o meu Edge número 4. Mas eu gosto de Austin Booker de Kansas. Gosto de Gabriel Murphy de UCLA. Tem alguns jogadores ali que eu acho interessante. Mas para ficar aí no Austin Booker, eu acho que é um jogador assim com uma capacidade de atrapalhar o ataque de uma forma que poucos têm. Assim, porque ele é muito chato. Tá bloqueado. Não, ele vai até o final. O motor dele é muito intenso. É um cara... E atleticamente pode não ser um jogador que vai encantar ninguém, mas é um jogador extremamente ativo, tem um bom pad level, um bom bend, então eu gosto do Austin Booker. Acho que ele vai ser um bom jogador, não um jogador que, talvez para o fã casual, é um jogador que ele vai ter uma carreira inteira na NFL, o torcedor do time que o draftar vai adorar, e o fã casual talvez nem conheça muito. Ah, quem que é esse cara? Eu não conheço. Mas eu acho que ele vai ser um bom jogador na NFL.
Defensor da NFL tem que ter um pouquinho de psicopata mesmo, né? Infelizmente, tem que ser aquele cara chato mesmo. Tem que entrar na mente do tackle. Defensive tackle. Quem que é o seu número 1?
Pra mim é o Byron Murphy, de Texas. Eu sou... muito fã de Byron Murphy. Eu acho que foi um dos primeiros aí a pular nesse bonde do Byron Murphy. Quando ele ainda estava sendo falado lá em terceira rodada, eu falei, gente, vocês estão viajando. Byron Murphy é jogador de primeira rodada. E ele finalmente conseguiu chegar nesse patamar aí que todo mundo gosta do Byron Murphy. Para ele não teria muito valor só o Felipe Vieira do Brasil ficar falando que ele é um jogador de primeira rodada. Mas, pra mim, ele vai ser, inclusive, o primeiro defensive tackle a sair do draft. É um jogador que teve uma temporada histórica, assim, de 2023. Quantos jogadores de Texas que a gente tá falando, hein? Impressionante.
Final, né?
Exato. E é um cara que é extremamente atlético. É lógico que sempre vai ter aquela comparação com o Aaron Donald por conta do tamanho, do peso dele. Vamos com calma, mas é um estilo de jogo parecido. Né? É igual você comparar com o Patrick Mahomes. É um estilo de jogo parecido que o Caleb Williams tem. Não estamos falando que ele é o próximo Mahomes, mas é um estilo de jogo parecido.
Eu concordo com o Felipe sobre o Byron Murphy. Eu acho que ele é um baita prospect. Ele era provavelmente foi o melhor jogador de Texas na última temporada ali, que a equipe chegou na semifinal, né? Primeira temporada boa de Texas em algum tempo. Texas is back, por curto período, mas esteve. Felipe, linebackers. Eu vou ser bem sincero, eu não vi nem li uma conversa sobre linebackers dessa classe. É uma posição que, claro, é importante, toda posição em campo é importante, mas acho que o pessoal da frente, o pessoal da secundária, acho que a gente já chegou a uma conclusão que eles têm um impacto maior. Mas se você precisasse de um linebacker, seu time, quem que você escolheria?
Se você precisar de um linebacker de forma urgente, você vai ter que draftar esse cara cedo, porque senão você vai ter problemas. Eu acho uma classe das mais fracas da história, assim, essa classe de linebacker. Se você... fala um nome do dia 3 que você acha que pode... Eu não vou te falar, porque eu não acho que tem nenhum jogador no dia 3 que vai se tornar titular na NFL e ser um bom jogador. Ah, pode ser que desenvolva. Eu acho que tem muita coisa para resolver em muitos desses jogadores. Por exemplo, se falam muito no Trevin Wallace de Kentucky. É um jogador que é extremamente atlético, mas para por aí, porque assim, o processamento de jogo dele parece que ele foi colocado lá e não sabe nem as regras, sabe? O que eu tenho que fazer? Eu faço o que agora? Eu faço o que? Eu corro atrás desse cara ou é desse? É assim, é um nível de quantidade de erros mentais do jogo do Trevin Wallace que realmente me incomoda absurdamente. E hoje estão falando dele até no dia 2. Pra mim, eu acho um absurdo gigantesco, assim, porque ele tem muita coisa a resolver. Mas você precisa, você tem que gastar, porque você não resolveu isso na Free Agents. Peyton Wilson, pra mim, é o número 1 de NC State. É um bom jogador, um jogador muito atlético, que entende bem o jogo. E o Edgerrin Cooper, de Texas A&M, tá? Pra mim, esses são os dois caras que têm condições de você colocar num dia, no ano 1, na NFL e não passar vergonha, sabe? De resto, eu acho que todos têm muitos problemas e aí eu tô fora de qualquer um aí pensando no ano 1 na NFL pra ser titular. Pra mim são esses dois e acabou.
Vamos passar pra cornerback agora, que eu acho que é uma posição interessante, porque é uma posição interessante, ponto, uma das mais importantes em campo. Mas esse ano a gente tem uma particularidade, né? Que um dos caras que tá brigando pelo topo é um cornerback branco, que a gente não vê muito, né? No draft e na NFL em geral. Acho que não teve cornerback branco na última temporada, né? E é o Cooper DeJean, né? Da Universidade de Iowa. E é engraçado que como aí você já começa a botar vários estereótipos, não? Ele é esforçado, ele tem atleticismo que não aparece tanto, ele é inteligente, né? Aqueles estereótipos da cor da pele que as pessoas colocam, mas eu sei que as pessoas sérias atravessam isso e fazem uma avaliação. Eu vejo muita gente com ele como cornerback número 1, o Keanu Mitchell, como você falou também, né? Foi o que você citou, né? Do Senior Bowl. Quem que você tem ali no topo da classe de cornerback?
Para mim é o Keanu Mitchell. É um jogador que também extremamente atlético. E se tem uma questão ali para falar que é... Pô, ele jogou em uma universidade menor. Jogou num sistema que é muito em zona. Então como que ele funcionaria jogar ali numa ilha, numa marcação homem a homem? Mas aí chegou o Senior Bowl. E aí no Senior Bowl, naqueles exercícios que são, aqueles drills que são colocados, o cornerback fracassar, ele dominou. É aquele um contra um. É o wide receiver correndo a rota de 8 segundos e o cornerback tendo que marcar aquilo de algum jeito. Ele dominou nesse tipo de drill, que não é feito para um cornerback ter sucesso. Então, é difícil falar hoje assim, o que o Keanu Mitchell poderia ter feito em 2023 e em 2024 para ele melhorar o estoque dele. Ele fez tudo o que era possível fazer e para mim é o número 1 aí. Eu estou bem tranquilo com ele sendo o meu número 1. O número 2 ao número 4 ali, eu tenho muita dificuldade de ranquear. Tive muita dificuldade de ranquear porque eu gosto muito de Kool-Aid McKinstry, gosto muito de Terrion Arnold, gosto muito de Nate Wiggins. O Cooper DeJean eu deixo ele um pouquinho de lado ali, seria o meu quinto corner. Mas eu acho uma classe muito forte também, inclusive para dia 2 e dia 3. Eu acho que nós temos bons valores ali também.
A senha para você participar do sorteio do guia é Mahomes, Mahomes. Vai lá, vai ter um formulário na descrição para você preencher e participar do sorteio, que eu vou sortear na quinta-feira, dia 18 de abril. Vamos terminar com safety, Felipe. Quem que você tem como safety número 1?
O meu safety número 1 é o Tyler Nubin, é o jogador de Minnesota, e eu também tenho uma diferença considerável dele pro segundo colocado. É, eu acho que é um cara que é um verdadeiro ball hawker aí dessa classe, muito bom no ball skills dele, ótimo. Bom atleta, vou colocar assim, é um bom atleta, mas ele é um jogador que rastreia muito bem a bola, que tem um bom entendimento ali do que está acontecendo ao seu redor, do que o wide receiver está pensando. Eu acho o Tyler Nubin um bom jogador, e aí eu até discordo um pouquinho do Guia, por exemplo. Do meu Guia, eu teria, no meu ranking pessoal, eu teria ali o Tyke Smith como meu número 2 e o Jevon Bullard como número 3. O Guia tá diferente, quem tem o Guia sabe qual a diferença. Mas eu gosto também muito dessa dupla de George aí, de Evan Bullard e o Tyke Smith.
Felipe, passando a régua nessa classe, mais forte, mais fraca, qual a particularidade, a gente encerrar, qual a particularidade dessa classe? Eu, que não mergulho tão profundamente quanto você, me parece uma classe que, principalmente no topo, é bem mais voltada para o ataque, né? Acho que a gente vai demorar algumas escolhas até o primeiro defensor escolhido, mas qual a particularidade você destacaria?
Eu acho a classe de wide receiver muito forte. Talvez seja uma classe histórica de wide receivers. Tanto no topo, quanto dia 2, quanto dia 3. Eu acho que tem talento em todos os pontos do draft. De forma geral, eu acho uma das piores classes no dia 3 da história. Sexta e sétima rodada, eu acho um terror completo, assim, tem pouquíssima coisa que eu gostaria deixa aquela sétima pra pegar um jogador atlético e ver se esse cara desenvolve. Eu acho que é uma classe muito fraca no final do draft. Talvez a gente tenha um draft até um pouco diferente nesse ano, de os times tentando trocar essas escolhas de final do draft de alguma forma. Troca por algum cara veterano, troca por escolha do ano que vem, alguma coisa assim, ou usa para subir na quinta rodada. Eu realmente acho uma das piores classes, e tem a explicação que eu até trouxe ali no começo, que é que são os news, né? Então, muitos jogadores que poderiam voltar aqui, poderiam se declarar para o draft, preferiram voltar. E aí eu acho que isso vai demorar ano que vem. Eu acho que vai ser parecido, talvez só lá em 2026, que a gente vai ter uma classe já acertado esse nível, né? Porque antes a gente via os jogadores saindo para ganhar. Se eu for sétima rodada, beleza, eu vou ter um milhãozinho ali na conta. Se eu fizer o elenco, tá tudo certo. Agora não, agora os caras podem fazer, se dá 1 milhão, mas de repente $400 mil ali no ano e resolver o problema pessoal dele ali, né? Então eu acho que isso vai demorar ainda alguns anos pra gente chegar no nível que a gente estava nos últimos anos ali em final de draft. E eu acho uma classe muito forte na primeira rodada, no top 15. Eu acho muito, muito potente ofensivamente falando. Então, assim, eu acho que podemos ter um draft diferente. Não tivemos nenhuma vez na história, na NFL, tivemos um draft sem um jogador defensivo no top 10. Eu acho que nós temos a possibilidade esse ano. Vamos lá, hoje se fala muito no primeiro defensor saindo ali na escolha 8 dos Falcons. Se por um acaso os Falcons dão um trade down, o DJ McCarthy tá livre, os Vikings sobem da 11 para 8, você basicamente matou isso daí. Então é quase uma escolha aí que precisa ser mudada pra gente ter um recorde e que nunca aconteceu na NFL.
Vai com a minha teoria, que defesa é pra nerd, a gente quer ver touchdown sendo marcado,
isso aí.
Pra isso que a gente vê futebol americano. Felipe, muito obrigado pela sua participação, o flu game do Felipe aqui, gripado participando do podcast. Sigam ele lá no Lip Vieira, sigam On The Clock BR, se não me engano.
On The Clock BR, isso aí.
Comprem o guia. Felipe, brigadão aí e valeu mesmo.
Obrigado, cara. Obrigado. E o pessoal aqui que ainda não segue a gente, faça esse favor aí. E no YouTube também temos muito conteúdo aí, principalmente nesse mês do draft aqui. Tô tentando lançar 5 vídeos por semana, então tá bem movimentado o YouTube do On The Clock nos últimos dias.
Muito obrigado, Felipe. Vamos para a parte 2 agora sobre NBA, fim da temporada regular, playoffs, olhando para os confrontos do play-in também com o Leonardo Paglioni. Não deixem de escutar, vai estar logo depois no feed.